Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Polícia Federal, Ibama e FUNAI combatem garimpo ilegal na terra indígena Caiapó. Assembleia da Rutucara reúne lideranças em Roraima. Mulheres relatam desafios frente à crise climática na Amazônia. E cresce a corrida por vagas em barcos e lanchas rumo a Parintins.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá, você. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, e com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, participou nos dias 17 e 18 da Operação Chapiri Membengocré, com o objetivo de combater o garimpo ilegal na terra indígena Caiapó, localizada no sul do Pará. A operação foi realizada em áreas dos municípios de São Félix do Xingu, Ourilândia do Norte, Cumaru do Norte e Banaque, visando desarticular estruturas utilizadas na exploração ilegal de recursos minerais e interromper atividades que causam danos ambientais e afetam direitos dos povos indígenas que habitam a região. Durante a operação foram localizadas e inutilizadas 32 escavadeiras hidráulicas empregadas diretamente na atividade garimpeira, além de 23 motores, 2 caminhões, 2 carretas, 2 tratores, 4 motosserras, 8 motocicletas, 3 caminhonetes, 9 acampamentos utilizados como estrutura de apoio e 2 oficinas. Também foram inutilizados cerca de 10 mil litros de combustível destinados ao abastecimento das frentes de exploração mineral. As equipes ainda apreenderam 23 gramas de ouro, uma antena de internet via satélite, 2 armas de fogo e munições. 2 aves mantidas irregularmente pelos responsáveis pela atividade ilícita foram resgatadas pelos agentes ambientais. Com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal no Pará. E caderno Terras Indígenas no Brasil apresenta retrato da situação administrativa de todas as TIs do país. O caderno é uma versão ampliada e atualizada da categoria Omissão e Morosidade na Regularização de Terras. A reportagem é de Adespésia.
O Brasil possui mais de 1.400 territórios indígenas, mas quase 40 anos após a Constituição, menos da metade deles estão regularizados. O caderno Terras Indígenas no Brasil, Direitos Territoriais, Demandas por Demarcação e Pendências Administrativas, publicado pelo CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, no início deste mês, apresenta um relato da situação administrativa de todas as terras indígenas no país. O caderno é uma versão ampliada e atualizada da categoria Omissão e Morosidade na Regularização de Terras, publicada anualmente pela entidade no relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil. Ivanilda Torres, secretária adjunta do CIMI, destaca a importância da publicação.
O caderno de terra traz dados quantitativos, mas também reflete, né, o quanto o Estado brasileiro está em dívida na regularização dos territórios indígenas no país. Uma dívida secular e, portanto, uma luta de séculos dos povos indígenas pela conquista do seu território. O direito territorial sofre ataques de todos os lados e, principalmente, pelo poder legislativo. Diante disso, né, e diante os ataques, os retrocessos que os povos vêm sofrendo no seu direito territorial, o CIMI lança esse caderno, que é uma ferramenta para o poder público, mas também quer sensibilizar a sociedade para que junte as vozes dos povos indígenas, para que o Estado garanta em todas as suas esferas que o direito territorial dos povos seja garantido conforme reza a Constituição de 1988.
Além das informações básicas das terras indígenas com pendências administrativas, o caderno lista as terras já regularizadas ou reservadas para apresentar um panorama mais amplo da situação geral dos territórios indígenas no país, atualizado até novembro do ano passado. O caderno apresenta uma breve análise da situação destes territórios, dos avanços e impasses administrativos envolvendo a demarcação das terras indígenas. Ivanilda lista os riscos do atual momento político.
Conforme a decisão do Supremo, isso pode confirmar esse direito que está na Constituição, como também pode continuar nesse retrocesso que vem acontecendo nos últimos anos. O Senado Federal aprovou como regime de urgência PDL 717 de 2020. O que isso quer dizer? Que essa aprovação desse decreto, ele pode ser colocado a qualquer momento, né, na plenária e ser julgado sem passar por nenhuma comissão. Com esse decreto, ele, com base na Lei 14.701, quer anular o decreto presidencial de homologação de dois territórios no estado de Santa Catarina. É uma afronta aos direitos territoriais dos povos. Esse decreto também, ele anula partes do decreto 1775, os povos indígenas e seu direito ao território. É muito grave e urgente que a sociedade se soma às vozes dos povos indígenas para que o seu direito ao território, a posse plena, seja garantido.
É importante destacar que o número de terras indígenas listada neste caderno é maior do que o número de terras oficialmente reconhecidas pelo Estado. A diferença é porque o CIMI mantém uma base própria de informações sobre territórios indígenas que registra, além das áreas com procedimento administrativo aberto, em andamento ou já regularizado, também as reivindicações territoriais dos povos indígenas que se encontram ainda sem providências do Estado. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A Assembleia da Rutucara reúne lideranças Yanomami e reafirma desafios dos povos indígenas em Roraima. A Assembleia aconteceu de 15 a 18 de junho. Kaila Silva traz as informações.
A defesa dos povos indígenas e dos desafios enfrentados na terra indígena Yanomami marcaram a 8ª Assembleia Ordinária da Rutucara Associação Yanomami, realizada entre os dias 15 e 18 de junho, no Centro Regional Lago Caracaranã, em Normandia Norte de Roraima. O encontro reuniu lideranças indígenas, representantes de associações e instituições parceiras para discutir temas como saúde, educação, proteção territorial e governança da terra indígena Yanomami. Durante a programação, o bispo da Diocese de Roraima, Dom Evaristo Spengler, reafirmou o compromisso histórico da Igreja com os povos originários.
Nessa Assembleia dos Povos Yanomami, houve muitos relatos muito sentidos do que o povo está sofrendo neste momento. E o refrão que sempre voltava, não queremos mais o garimpo em nossas terras. A terra é nossa, já foi demarcada, já foi homologada, mas ainda continua a ser invadida, e com a invasão vem junto doenças, vem violência, vem exploração sexual. Então, como Igreja, nós manifestamos a nossa profunda solidariedade por esse sofrimento e mostramos que a Igreja de Roraima, a nossa diocese, sempre esteve do lado dos povos indígenas e continuaremos a ser parceiros.
Segundo Dom Evaristo, a Igreja segue ao lado das comunidades indígenas na defesa da vida, da terra e da dignidade humana, cobrando ações do poder público e da justiça. O vice-presidente da Rutucara, Dário Kopenawa, fala dos avanços conquistados durante esses anos e ressalta que ainda há muitos desafios pela frente para ser conquistados.
Falando sobre a Rutucara Associação Yanomami, fizemos bastante de luta, de resistência e fizemos bastante também as conquistas. A gente sofreu muito, mas conquistamos bastante, por exemplo, como invasores na terra indígena Yanomami, e metade nós expulsamos. E também ainda nós temos assim desafios, né, daqui para frente a Rutucara vai enfrentar, e então isso o futuro nós vamos continuar lutando e para a defesa de direitos dos povos indígenas Yanomami e Kuana, e também outros nossos parentes estão sofrendo também.
Durante os debates, indígenas denunciaram a contaminação dos rios, os danos ao território e os riscos para a sobrevivência das comunidades. Representantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos também participaram da Assembleia e reforçaram a importância de ouvir diretamente as lideranças indígenas e acompanhar a situação dos direitos humanos no território. A Secretaria de Estado do Vaticano enviou uma mensagem aos participantes do encontro. No texto transmitido pelo secretário de Estado da Santa Sé, o Papa Leão XIV assegura suas orações pelos povos indígenas e pelo sucesso da Assembleia. De Boa Vista, Roraima, Kaila Silva, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, campanha Junho Violeta intensificada no Amazonas.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Pastoral da Pessoa Idosa intensifica a mobilização da campanha Junho Violeta. A entidade mobiliza líderes voluntários para orientar famílias, identificar situações de risco e encaminhar denúncias aos órgãos competentes. Saiba mais com Rafaela Amorim.
A Pastoral da Pessoa Idosa intensificou neste mês as ações de conscientização e combate à violência contra idosos durante a campanha Junho Violeta. Presente em mais de 2 mil municípios brasileiros, a entidade mobiliza líderes voluntários para orientar famílias, identificar situações de risco e encaminhar denúncias aos órgãos competentes. A coordenadora diocesana da Pastoral da Pessoa Idosa, Wanda Gondim, explica que nem toda violência aparece de forma evidente.
A Pastoral da Pessoa Idosa, ela trabalha baseada no Evangelho de Mateus 6, 34 a 44. Este Evangelho, ele abrange muitas coisas e nós, líderes da Pastoral, somos trabalhados dessa forma, no ver, no julgar e no agir. Então, nós da Pastoral, nós não estamos ali para condenar, mas sim para ser ponte entre a família e esse idoso e levar a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo.
Wanda destaca que muitos idosos conhecem seus direitos, mas deixam de denunciar por receio de prejudicar filhos ou outros parentes.
Na grande maioria, os idosos, eles têm ciência dos direitos que eles possuem, mas muitas das vezes eles preferem não relatar, porque se trata às vezes de uma filha ou um filho. A Pastoral da Pessoa Idosa, ela busca conhecimento para que possa transmitir isso tanto aos idosos como aos cuidadores.
Em Manaus, a Pastoral da Pessoa Idosa atua em parceria com instituições como a Delegacia Especializada em Crimes contra a Pessoa Idosa, a Fundação Doutor Thomas, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Secretaria de Justiça. Em casos de violência, a orientação é procurar a rede de proteção ou acionar canais como o Disque 100, que funciona em todo o país. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Mulheres do campo relatam desafios frente à crise climática na região amazônica. Confira com Daniela Pantoja.
Para as mulheres, principalmente aquelas que vivem em comunidades rurais, indígenas, quilombolas e periféricas, os efeitos das mudanças climáticas são mais fortes. Isso porque a maioria delas carrega responsabilidades ligadas ao cuidado da família, o acesso à água e à produção de alimentos, atividades que diretamente são ameaçadas por secas, enchentes e queimadas. De acordo com Ana Cecília de Moura, professora de Ciências Agrárias em Santarém e mestrando em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida pela Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, apesar do reconhecimento de alguns direitos, as mulheres enfrentam desafios diferentes dos homens diante da crise climática.
Que eu posso perceber que pode ter mudado alguma coisa ou outra, mas as mulheres ainda continuam com mais funções dentro de casa e até no trabalho do que os homens. Exemplo, a própria fica um acerto da própria família assim, dizer, olha, nós vamos pro roçado, eu, você e as crianças. É só um exemplo. E aí foram, fizeram trabalho no roçado, plantaram, estão vindo cansados para casa e tudo mais. E às vezes, pode ser, em alguns casos, que o marido já, olha, vou ficar só esperando a janta. E aí a mulher, ela tem aquela função, em vez dela também parar ali, descansar junto com ele, ou então houver essa troca de função, pelo menos alguma vez ou outra, não, ela vai ter mais funções. Além dela ter trabalhado o dia todo, ela ainda vai para suas tarefas domésticas, ainda vai verificar a tarefa de criança, ainda vai verificar os materiais dos filhos, ver a questão da alimentação, vai fazer comida, vai dobrar roupa, vai, enfim. Então, pode ter sim mudado algumas coisas, mas o que eu percebo é que ainda existe uma diferença grande aí.
Um outro contexto observado por Cecília é que as mulheres ainda têm pouco espaço para participar das decisões sobre clima e território, principalmente na esfera política, mas em seus territórios são organizadas coletivamente.
Eu acredito, mais uma vez, que mudou alguma coisa. Mas quando a gente olha para o nosso próprio Congresso Nacional, a gente percebe que ainda é majoritariamente composto por homens. Então, é um pouco delicado falar nisso, mas é preciso. Quando se fala em decisões, a gente decide muita coisa. Quando a gente é organizado, quando a gente tem uma organização coletiva, quando a gente tem uma associação, um grupo de jovens, de mulheres, quando temos alguns grupos organizados. Mas assim, quando a gente decide, geralmente são demandas que a gente vai jogar para um outro patamar. Poxa, precisamos de mais políticas públicas para diminuir os impactos da crise climática. Para quem que a gente vai? Nós nos reunimos, por exemplo, como mulheres, para poder entender qual é o nosso papel, onde nós podemos atuar, mas nós precisamos também de subsídio para que isso aconteça.
No contexto atual, as mulheres agricultoras familiares precisam lidar com as mudanças climáticas e se adaptar a elas. Dionéia Pereira, agricultora familiar em Santarém, relata que esses impactos comprometem a segurança alimentar e a escassez da água.
Afeta da seguinte maneira, ela compromete, né, a segurança alimentar, fica também escasso de produzir o alimento, né, da agricultura familiar, né, o calor dificulta o trabalho ao ar livre, né, a escassez de água afeta a agricultura familiar sobre os plantios, né, da diversidade de produto que a gente planta, que sem água a gente não consegue produzir nada.
Dionéia cita ainda que nas comunidades os impactos vão para além do meio ambiente. O calor tem afetado a saúde e a produtividade.
Então, isso daí é um problema que a gente tem enfrentado muito na nossa atividade de agricultura familiar. E também, na comunidade, impacta o calor, ele afeta também na saúde e na produtividade. Comprometendo a saúde, especialmente dos idosos e das crianças. Aí acontece muito caso de doenças respiratórias, como muita tosse, gripe. Então, quando chega esse período, aparece muito tipo de doenças, né? E quem é atingido mais é as crianças e os idosos.
Para além dos desafios, é importante destacar que as mulheres têm um papel de manutenção dos territórios e são protagonistas de processos de produção agroecológica que têm mostrado serem mitigadores dos efeitos da crise do clima. Lutam por justiça climática e por todas as formas de desigualdade de gênero, raça e intergeracional. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
O café amazônico ganhou destaque internacional em ação da Apex Brasil. Primeira etapa da edição Cafés Especiais do programa Exporta Mais Brasil reúne compradores em Rio Branco, no Acre, para contato direto com a cafeicultura da Amazônia. Acompanhe com Maria Clara Abreu.
A Apex Brasil promoveu em Rio Branco, no Acre, a primeira etapa da edição Cafés Especiais do programa Exporta Mais Brasil. 9 compradores da América, Europa, Ásia e Oriente Médio vieram conhecer de perto a cafeicultura amazônica. Nos dias 2 e 3 de novembro, os participantes visitaram fazendas e cooperativas, realizaram sessões de cupim e fecharam negócios com produtores do Acre e de Rondônia. Durante o encontro, dois anúncios marcaram um avanço estratégico para o café robusto amazônico. O lançamento do concurso internacional The Best of Canefra e a criação de um curso para a formação de provadores profissionais, previsto para fevereiro de 2026. Para o representante regional da Apex Brasil na região norte, Pedro Neto, o evento é mais do que uma vitrine para o café amazônico, é uma oportunidade de gerar impacto econômico e social na região.
A expectativa que a gente tem com esse evento, a gente faz esse evento acontecer, que a gente consiga, primeiro, mostrar para esses compradores que já conhecem o mundo do café, essa nova fronteira que a gente tem, o café da Amazônia, o café que protege a floresta. E além disso, é claro, a nossa expectativa é gerar muito negócio, gerar renda, gerar trabalho para as pessoas que moram no Acre, em Rondônia, no Amazonas e em toda a região norte do Brasil.
Dados do IBGE apontam que a produção de café robusta na Amazônia cresce quase 3 vezes acima da média nacional. Rondônia e Acre registram aumentos anuais superiores a 9%. Já as exportações da região norte saltaram de US$ 287 mil em 2022 para US$ 131 milhões em 2024. O programa seguiu para Minas Gerais e Espírito Santo entre os dias 4 e e 6 de novembro, os compradores participaram da Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte. Reportagem Maria Clara Abreu.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Rede de Notícias da Amazônia. Comunicação que transforma e ressoa as vozes dos lutadores sociais.
Não desperdice energia elétrica. Desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando os seus habitantes.
Conhecimento indígena que revela a biodiversidade na terra indígena Panará é tema de seminário em Belém. Pesquisadores acadêmicos e lideranças compartilharam os dados de uma cooperação pioneira que uniu a ciência ao saber ancestral para proteger a biodiversidade amazônica. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Uma apresentação cultural dos indígenas Panará marcou o início do seminário Pesquisa Intercultural como ferramenta de proteção e conservação dos territórios indígenas no auditório da Universidade Federal do Pará, UFPA, em Belém. A programação que iniciou nesta quinta-feira e segue até o sábado, apresenta os resultados do primeiro inventário de fauna e flora da terra indígena TI Panará. Pesquisadores acadêmicos e lideranças do povo Panará compartilharam os dados de uma cooperação pioneira que uniu a ciência ao saber ancestral para proteger a Amazônia. Enquanto cientistas de instituições como UFPA, Unicamp e Jardim Botânico do Rio de Janeiro, em parceria com a Conservação Internacional ACI Brasil, entraram com ferramentas digitais, aplicativos de coleta e armadilhas fotográficas, os jovens e anciãos Panará trouxeram a capacidade única de decifrar a floresta. Renata Pinheiro, diretora do programa Povos Indígenas e Comunidades Locais da CI Brasil, relata a importância das pesquisas interculturais que valorizam a conexão dos povos da floresta com a natureza.
Pesquisa de biodiversidade, conservação de biodiversidade sempre teve no DNA da CI, desde o início da nossa história aqui no Brasil. E a gente agora está fazendo uma releitura disso, através de uma pesquisa intercultural, valorizando o saber dos povos indígenas, né? Reconhecendo a importância desses saberes. São esses saberes, são essas práticas desses povos, né? É essa relação que eles têm com a natureza que gera todos esses benefícios que todos nós coletamos enquanto humanidade, né? Não só o Brasil, mas o resto do mundo. Então, se tem floresta hoje, é porque tem povos indígenas, né, e comunidades tradicionais vivendo nesses territórios e que estão aqui há milhares de anos. Então, se a gente recebe esse patrimônio, se a gente tem esse patrimônio hoje, se a gente tem biodiversidade, em muitos territórios a gente só tem floresta, só tem biodiversidade aonde tem floresta, nos remanescentes de floresta, só tem floresta onde tem os povos da floresta.
Para o indígena que é Sankayabi Panará, essa troca de vivência com os pesquisadores foi muito boa para fortalecer a dinâmica de proteção da biodiversidade dos territórios.
Eu sou pesquisador, meu trabalho entre pesquisador não indígena e indígena também foi muito legal, eu gostei muito. Eu queria trabalhar mais pesquisador não indígena, ensinando para ele, ele ensinando o trabalho dele, está bem para mim. Pesquisador, tem 11 pesquisadores, porque eles queriam continuar esse trabalho, né? Mas o projeto acabou, aí tomara que no futuro saia esse projeto de novo, de volta. Minha comunidade gostou muito do trabalho do pesquisador indígena, não indígena também, foi muito legal. Então, eu estou torcendo muito por projeto e trabalho do pesquisador voltar para nós de novo, por Panará, né? Para nós continuar de novo.
Até o momento, o projeto registrou 14.823 animais de 602 espécies, sendo 27 ameaçadas de extinção, como o macaco zog-zog, ou vulneráveis, a exemplo do tatu canastra. Há também espécies que eram conhecidas dos panarás, como a maria-leque e a perereca de vidro. A iniciativa permitiu rastrear espécies criticamente ameaçadas e monitorar a qualidade da água do rio Iriri, essencial para a sobrevivência dos indígenas da região, fortemente pressionada pelo avanço do garimpo ilegal e da agricultura industrial. Os resultados desse trabalho estão sendo apresentados no seminário. O projeto gerou impactos sociais imediatos dentro das aldeias, incluindo o cinebicho, um momento de exibição das imagens da fauna para a comunidade, e colaborou para o fortalecimento cultural do povo por meio do registro em áudio e vídeo dos nomes dos animais no idioma Panará. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E na reta final para o Festival de Parintins, cresce a corrida por vagas em barcos e lanchas. A expectativa é que mais de 100 mil visitantes desembarquem na Ilha da Magia. As informações com Yolanda Mendes.
Ninguém gosta mais desse boi do que eu.
Minha vida soa como amarujada.
Ninguém gosta mais desse boi do que eu. O verso da toada traduz um sentimento que nesta época do ano atravessa rios em curtas distâncias e reúne milhares de apaixonados pelo Festival de Parintins. Seja pelo vermelho do garantido ou pelo azul do caprichoso, o amor pelos bois bumbais já movimenta o Porto de Manaus, principal rota para quem segue rumo à ilha Tupinambarana.
Este ano eu vou pra minha ilha, meu amor.
A viagem para Parintins começa muito antes da primeira toada ecoar no bombódromo. Ela nasce nos portos, nos encontros, entre amigos, nas bandeiras que tremulam ao vento e na expectativa de quem sonha passar mais um ano na Ilha da Magia. No Porto de Manaus, a procura por passagens cresce a cada dia. Quem escolhe o barco para chegar ao festival encontra tarifas entre R$ 400 e R$ 650,00, conforme o tipo de embarcação e os serviços oferecidos. Já as lanchas rápidas custam entre R$ 1.000 e R$ 1.200 no pacote de ida e volta. Uma das representantes da Associação das Agências de Passagens Fluviais do Amazonas, Paula Castro, confirma o aumento da demanda nesta reta final para o festival.
Venda de passagem na minha agência, graças a Deus, está muito boa. A demanda está bem grande e a gente espera que aumente mais até semana que vem. Mas, para todos os associados que é daqui da GPTRAN, a venda também aumentou bastante. Pacote de viagem, ida e volta com estadia nos barcos é a partir de R$ 400. As lanchas que só deixam e trazem os passageiros é a partir de R$ 1.200, ida e volta. As suítes, quando ela tinha disponível, ela estava a partir de R$ 6.500, variando até no máximo R$ 7.500 para três pessoas com ar-condicionado. É uma parte hotel muito bom para quem vai ao festival.
É hoje que vai ter onda.
A expectativa do setor acompanha a grandiosidade da festa. A previsão é que mais de 100 mil visitantes desembarquem em Parintins durante o período do evento. Quem vai de barco enfrenta entre 18 e 24 horas de viagem. Nas lanchas rápidas, o percurso dura de 8 a 10 horas. Para Paula Castro, a orientação é simples: garantir a passagem o quanto antes para evitar contratempos.
Olha, final de semana a gente dá sexta-feira temos dois ferry boats saindo de Manaus, que é o Golfinho do Norte e o São Bartolomeu VI, indo até Parintins. Sábado também temos embarcações, que é a Imperatriz e o São Bartolomeu também, indo até Parintins. Domingo, mas só indo deixar e retorno, que é o bate-volta. Deixa o povo lá e depois vem sair na quarta-feira. Aquele que não conseguiu o pacote de viagem, Festival de Parintins, procure as agências aqui da GPTRAN, que a gente está disponível das 7 da manhã até as 19 horas para atrair aquele povo que não consegue vir durante o dia. Então procure nossas agências que vocês serão bem recebidos.
É hoje que vai ter onda, é hoje que vai ter onda.
Além dos amazonenses, turistas de diversos estados chegam a Manaus para seguir viagem pelo rio Amazonas. Muitos escolhem um transporte fluvial, não apenas pelo deslocamento, mas pela experiência de contemplar a floresta, os rios e a paisagem, que conduzem até Parintins. No porto, a emoção já toma conta dos passageiros.
O coração está explodindo de emoção. A gente vai com garra porque nós queremos lutar pelo nosso boi, que é garantido, e vamos vencer, e aproveitando também as férias para visitar os amigos, né, e parentes.
Expectativa enorme e vai dar tudo certo. Afiada, todas as toadas na ponta da língua, e vamos, é nós, caprichoso.
Você vai ver o que é amor, você vai ver o que é amor.
Entre eles está o tecnólogo em radiologia, Hugo Lima. Frequentador assíduo do festival, ele faz da viagem uma tradição que se renova a cada ano.
Estar em Parintins durante o festival é viver algo que vai muito além de um espetáculo. É sentir que a cidade pulsa cultura, tradição, emoção em todas as esquinas da cidade. Para quem nunca viveu essa experiência, eu diria que é como sentir o coração bater no ritmo do tambor. Toda essa emoção você acaba escolhendo o seu boi querido. Aquele que toca a sua alma, que te faz arrepiar e faz seu coração vibrar mais forte a cada apresentação. Aí você chega como visitante e sai levando o Parintins e o seu boi de coração para sempre dentro de você.
A ilha já sente o pulsar da festa. E para quem ainda pretende acompanhar de perto o espetáculo dos bois bumbais, o tempo corre tão rápido quanto as lanchas que seguem rumo a Parintins. Porque é lá, entre toadas, cores e tradições, que o visitante entende o verdadeiro significado de um verso cantado por milhares de torcedores. Em Parintins, você vai ver o que é amor.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, e Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Márcia Oliveira.
Editorial.
No Brasil, celebramos a 41ª Semana Nacional do Migrante, que este ano traz como tema migração e moradia e como lema Eu Não Tenho Onde Morar. Diversas atividades estão sendo realizadas em nível de Brasil, nas dioceses, nas paróquias, nas comunidades, nos grupos, nos fóruns de migrantes, para celebrar esse momento tão importante de reflexão sobre o tema da migração no mundo, no Brasil e nos territórios onde nós vivemos. Aqui em Roraima, a Pastoral dos Migrantes, junto com a Universidade Federal de Roraima, todos os serviços que compõem a CEMIR, a articulação dos serviços a migrantes e refugiados da Diocese de Roraima, estão reunidos para celebrar, realizar o 5º colóquio sobre migrações e moradia. E neste ano, um tema muito importante é o tráfico de pessoas, que vai ser a primeira parte desse colóquio. O colóquio é sempre uma forma de interpretar as autoridades sobre os problemas migratórios e os migrantes participam de forma ativa e efetiva, interrogando as autoridades da Polícia Federal, do Ministério Público, da Universidade, pesquisadores, pesquisadoras, estudiosos do tema, sobre a governança migratória, sobre as políticas públicas migratórias. Nesta tarde, estão reunidos aqui na Universidade Federal de Roraima, no programa de pós-graduação em Sociedade e Fronteiras, diversos migrantes e representantes dos diversos grupos que atuam na Diocese em defesa dos migrantes, com a pastoral, com o atendimento, com a documentação, para debater o tema da migração e o tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas tem aumentado significativamente nas fronteiras da Amazônia, de modo especial por estarmos com fronteiras porosas, ou seja, fronteiras com diversas circulações transfronteiriças, fronteiras pouco vigiadas, pouco controladas, protegidas, em que os migrantes, muitas vezes vítimas do contrabando de migrantes, atravessam e adentram, em muitas situações, ao tráfico de pessoas. O tráfico tem sido uma realidade preocupante nessa fronteira e, nos últimos tempos, de modo muito especial, o tráfico de migrantes cubanos que passam pelo contrabando e, na sequência, são atrapados, caem na armadilha do tráfico de pessoas em território nacional. Todos esses temas nos convocam a repensar a nossa política migratória e a proteger os migrantes em todas as situações, em todos os sentidos. Proteger os migrantes contra o tráfico de pessoas também é uma forma de garantir dignidade e reconhecer os migrantes como sujeitos de direitos. Muito obrigada, um abraço a todos e a todas e até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.476 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Adis Pézia, Kaila Silva, Maria Clara Abreu, Daniela Pantoja, Yolanda Mendes e Rafaela Amorim. Edição da Leuson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdaamazonia. A você uma boa noite e um excelente final de semana.